Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Olá, mundo! Aqui é Lívia Basile, cofundadora da joalheria Mama Coca. Geminiana, curiosa, pesquisadora, ávida de assuntos aleatórios de cunho cósmico, em especial aqueles que dizem respeito do porquê somos como somos. Em 2011, eu fiz uma viagem ao Vale Sagrado, no Peru, e lá eu estava com mais alguns amigos, ficamos 10 dias na casa de um padeiro barra abuelo, um homem de sabedoria, e a gente ficou na casa dele, nas montanhas, ouvindo contos, tomando chá, ouvindo histórias que mudaram totalmente o rumo da vida. Na época, eu já namorava com o Universo das Pedras, e tinha decidido criar uma marca para criar amuletos, alianças, recheadas de segredos, símbolos, histórias do universo sobrenatural. E aí, por sorte, a pesquisa foi tão profunda que isso gerou um conhecimento razoável em histórias ocultas. E assim, sem saber, já nasceu Fofocas Cósmicas. Hoje, a gente vai falar de uns mitos fundacionais da nossa cultura ocidental. Eu coloco ênfase no ocidental, porque o Oriente tem um outro universo que, tipo assim, precisaria de um outro podcast, tipo Fofocas Cósmicas versão Índia, sabe? Só pra falar das maravilhosidades de lá. E a China, então, nem se fala. Assim, se eu for pensar bem, até a África tá de fora. Então, se for pra delimitar, a gente pode dizer que o nosso foco aqui no Fofocas Cósmicas, por enquanto, é judaico-cristão. E com um toque de Arábias, pois essas religiões nasceram lá, na Península das Arábias. Ok? Ok. Então, agora que a gente recortou a abrangência dessa nossa novelinha, podemos seguir ao tema de hoje. Nesse episódio número 2, trago pra vocês o mito da maçã, de um jeito nunca antes visto. Tipo assim, deve ter visto antes, porque senão eu estaria inventando tudo na minha cabeça, mas assim, alguém precisou inventar isso antes de mim, então vamos direto na fonte. No episódio 1, eu falo que os nossos hábitos atuais são romanos, que por sua vez são babilônicos e que por sua vez são sumérios. Deu pra acompanhar? Vamos de novo. Sumérios. Aquela trupe, aquela galera, entre Tigre e Eufrates, primeiros assentamentos da Mesopotâmia, atual Iraque, viveram entre 6 a 3 mil anos antes de Cristo. Ok? Ok. E aí, vamos lembrar que na Terra nada é permanente e eles foram substituídos, né? Tiveram upgrade e quem vieram depois foram os babilônicos. E aí o bicho pega, porque as regras ficam mais claras, vem o código de Hammurabi, olho por olho, incenso por incenso, shukram, e assim o aperfeiçoamento do sistema de escravos baseados em dívida. Como que funcionava isso? Eu tenho minha tribo, eu tenho muito trabalho para ser feito e nem todo mundo tá afim de trabalhar. Então eu te capturo, eu te dou comida, bebida, roupa e você me paga com seu suor para construir templos e trabalhar em mineração. A gente tá falando do auge da época do bronze, né? Então a gente precisava de picaretas convencendo outros picaretas a pegarem picaretas e regaçar a montanha para fazer colher e faca. E aí, a ascensão e queda da Babilônia dura mais ou menos 2000, vai de 2000 a 1800 anos de Cristo. Então, ela coexiste com um certo conflito com o antigo Egito, né? Ela influencia o Egito também tinha um rolê só dele. E ela é substituída completamente depois quando a Grécia tem o moment dela, né? Então, se a Grécia é influencer dos romanos, os romanos são os nossos influencers, então a Grécia é a nossa influencer avó, ok? Então, assim, deu para construir mais ou menos uma linha do tempo na nossa cabeça? Então, tá bom. E aí, eu pergunto, aonde que entram os fundadores de tudo isso? Antes de tudo isso, cadê os humanos número 1 e 2, né? Onde que entra Adão, Eva, a serpente, a maçã, né? Os nossos patriarcas, nossas matriarcas, os personagens principais do nosso mito fundacional, né? Abre parênteses, judaico-cristão. E aí eu lembro quando eu era pequena, a gente volta então, né? Eu fiz aquelas perguntas de criança feliz e inocente. falei, mãe, eu entendo que vovô e vovó são seus pais, mas eles tiveram pais, e os pais deles tiveram pais, e os pais deles tiveram avós. Então, se a gente for até lá no passado, tem um bisavô e uma bisavó única para todo mundo. Então, todo mundo é meio que irmão. Fofo, né, gente? Uma criança claramente fofa e perturbada, se ligando desde cedo o quão difícil é a vida do terráqueo. E aí, mitologias à parte, a gente tem que pensar, vai, Darwin, se você quiser ir por aí, a gente tem um ancestral em comum. A gente não precisa ir até o Big Bang, né? Tipo, acho que a gente pode fechar um pouquinho mais aqui o tema, mas todo mundo sabe que existe, né? Todo mundo fala, né? A gente acredita nessa ideia do reino animal. Então, isso é fato, né? Reino animal, temos. E que a evolução fez surgirem várias espécies de animais, répteis, aves e mamíferos. Então, a gente tem um mamífero originário que deu origem aos hominídeos primatas, né? Então vamos pensar, a gente ainda não está falando do Homo sapiens, a gente está falando do hominídeo primata correndo aí, coitado, frágil. Ele não era o mais inteligente, ele não era o mais forte, não era o único, não sei como eles sobreviveram, hashtag perrengue. E aí existiam vários tipos de hominídeos. O Homo erectus, o Homo habilis ou habilis, eu não sei, perdoa meu latim, o Homo neandertal e por aí vai. E todos tinham o que em comum? Cérebro pequeno, andavam com tipo quatro patas, né? Vamos falar que a mão e o pé é pata, mas andavam em quatro. E entre esses homens e o Homo sapiens, são 7 milhões de anos de evolução. Ou seja, a gente precisou de 7 milhões de anos para ter a habilidade de andar com os pés, né? Então, ser bípede, uma massa cerebral maior e o grande trunfo, o tal do polegar, entendeu? E o que o polegar fez? Quem assistiu 2001, de Stanley Kubrick, sabe que o polegar fez a gente conseguir pegar as coisas. No caso, pegar o osso e dar na cara do amiguinho, por exemplo, né? Pra quem viu o filme, pegou a ref. Então, ou seja, tem uma melhoria genética babadeira que aconteceu com a gente. A gente tá falando de, por exemplo, quando existiu o hominídeo e existiam os golfinhos eram mais inteligentes que a gente. E os golfinhos são na mesma, desde sempre. As girafas estão na mesma, desde sempre. No máximo, eles perderam pintinhas. No máximo, ficaram mais estridentes ou mais belos. E a gente saiu de para, querida, me passe o açúcar demerara orgânico, sabe? Foi exponencial a nossa evolução. Então, rolou ali um pó de pirilim-pim-pim cabuloso, a qual eu agradeço muito para, né, poder estar aqui agora no presente momento. E aí eu trago essa apresentação biológica e um pouco cética para tentar abrir sua mente para uma fofoquinha. Então a gente vai à Bíblia. De onde veio e o que come? A Bíblia é um compilado de 66 livros escritos ao longo de séculos por diversos homens, ok? Vamos deixar isso bem claro. Não é um livro histórico com H, e sim um livro de histórias com E. Histórias, né? A Bíblia, ela é bafo, porque ela ajudou vários arqueólogos a encontrarem tumbas, cidades soterradas, e tipo, isso no século XX, porque até 1800 a gente não sabia que existiam os egípcios. Até 1800 a gente não sabia que tinha esses sítios arqueológicos que deu todo esse conhecimento que a gente tem atualmente, né? A gente esquece que a vida muda o tempo inteiro. Até 100 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, a gente nem sabia que existia Inca, entendeu? Então, a história ancestral do jeito que a gente conhece agora, ela é muito recente, né? Antes ela era passada de contação de histórias, e a Bíblia é um livro que conseguiu preservar então essas histórias que poderiam se perder. Só que ela é um livro de perspectiva de homens que escreveram ela, homens que vivenciaram várias coisas, homens que testemunharam, que tiveram seu ponto de vista, mas devo dizer que, como pesquisadores, a gente sabe que tudo precisa obedecer a um princípio. Qual que é o princípio da pesquisa? Qual é o contexto que foi escrito? Quem financiou a vida dessa pessoa para que ela pudesse escrever? Quem publicou? Quem é a editora dos escritos? Quais as fontes? Será que tudo é literal ou tem coisa metafórica? Será que as metáforas existem para escapar de algum tipo de censura? Porque a Bíblia tem tanta reedição e a sua edição considerada definitiva só veio depois da imprensa. Anja, até 1500 tudo era feito à mão. Era tipo um telefone sem fio que começou aonde? Com sumérios, ok? Então, nossos amigos sumérios criaram as tábuas sumérias, compilando em desenhos, né, mitos, causas, histórias passadas de pai para filho. Eles precisavam de alguma forma para registrar, literalmente na pedra. E aí, nessas tábuas sumérias, tem essas indicações sobre essa história do primeiro ser humano, do grande dilúvio e outras histórias do nosso planeta. E a Bíblia, ela surge como um aperfeiçoamento sobre essas histórias da Terra. Por isso que a Bíblia, ela dá dica sobre a nossa história. Mas lembra sempre de qualquer coisa você questionar. Qual é o contexto? Qual é o interesse? E será que tem uma possível censura por detrás dessa história? Ok? E aí, nas tábuas sumérias, fala-se sobre a vinda de seres celestiais que misturaram elementos nativos da Terra com a sua própria essência. Então, bololô. Terra, bololô. Seres celestiais. E aí, na Bíblia, a gente troca seres celestiais por anjos. Uns caídos, outros com pouso forçado, entendeu? Outros com pouso gracioso. Eles escolhiam profetas, apontavam homens especiais. E assim, ai de quem quiser traçar um paralelo entre anjos vindo do céu e OVNIs, ok? Não pode. Bom, na Bíblia também a gente fala da ideia de Deus pegando barro, um material comum na Terra, né, bem abundante, e aí ele dá um sopro divino e gera Adão. Adão, de Adamo, do grego, que quer dizer terra vermelha. Então, basicamente, Deus pegou barro, assoprou o barro e fez um cara chamado barro. Aí eu pergunto, seria isso uma prova clara de manipulação genética? Seria isso um relato bíblico de clonagem? E se foi clonagem, seríamos nós parte deuses, parte, no caso, barro? Aí, voltando às tábuas sumérias, existe uma lenda urbana onde era uma vez um rei extremamente poderoso foge de seu planeta por cometer erros que não interessam, porque os reis sempre erram, exceto o rei leão, cujo erro era amar demais. E aí, esse rei, ele pousa na Terra, um planeta belo, tranquilo, cheio de hominídeos, primatas, vegetação abundante e ouro. E aí esse rei Alalu, vamos chamar ele, volta para o seu planeta chamado Nibiru e fala: galera, suspende a guilhotina, eu achei ouro. E aí, o ouro, no caso, era um elemento essencial para a sobrevivência desse planeta. Seria como se nos dias de hoje Marte estivesse bombando de água, que é um elemento essencial para a existência do nosso planeta. Ok, mandaram então um time para a missão pegar ouro da Terra, e aí chegaram aqui e viram que o buraco era mais embaixo, porque eles precisavam se adaptar às condições do nosso planeta, provavelmente eles tinham roupas de astronautas, não sei, e enfim, tinha que executar esse trabalho pesado. Então, o que eles fazem? Decide pegar, juntar um projeto e tentar fazer uma melhoria criando robôs hominídeos, pegando então a raça um pouco mais articulada daqui, que no caso eram esses hominídeos, e falam assim: não, então peraí, vamos tentar fazer robô e treinar eles para cuidar da extração de ouro. Só que no nosso plano de evolução, a gente ia demorar muito mais para chegar onde a gente está. Então eles decidem fazer então uma clonagenzinha. Esse planeta Nibiru é inclusive descrito pelos sumérios como um dos planetas do nosso sistema solar. Ele, mais maluco é que ele é citado também em civilizações maias e incas. Os incas, eles têm um mito fundacional muito parecido com o judaico cristão, que é essa ideia, né, de um deus que assopra pedra e aí faz o homem. Bom, e aí eles calcularam, os maias no caso, que a órbita desse planeta passava perto da Terra a cada 3.600 anos. E aí, quem sabe um pouquinho de física, quando esse planeta vinha, não sei se pela sua densidade, pela sua massa, pela sua aceleração, quando ele vem, ele sempre causa estragos gravitacionais na Terra. Então faz movimentação tectônica, gera erupção, furacão, terremoto. Falam que um dos dilúvios foi quando ele passou de novo aqui, que a Terra já teve vários dilúvios. E a última vez que ele passou na Terra foi em 2012. E no tempo e espaço gravitacional, isso talvez possa explicar a tsunami de 2004 no Pacífico, o terremoto no Haiti, o terremoto no Japão, as intempéries pesadas que estão acontecendo agora nesse período. Pois bem, seguimos para Rei Alalu, aquele que descobriu ouro na terra. Aí ele vai lá, a gente vai falar captura. Eu gosto também de aprisiona. Ele aprisiona alguns hominídeos, a raça que mais se assemelhava com o que se conhecia em Nibiru, né? Então dava para estabelecer uma relação. E aí assim iniciam experimentos genéticos. Surgem possivelmente algumas aberrações que depois os gregos vão descrever, tipo o minotouro, a sereia e outros seres fantásticos estéreis. Enfim. Chega assim, chega um momento que eles conseguem ser bem-sucedidos e conseguem gerar um polo feminino e um polo masculino sem grandes aberrações. E aí, nos escritos do Velho Testamento, feito pelos hebreus, tem uma sugestão que foi criado Adão e Lilith. Lilith, ela parece bem mocosada em algumas versões da Bíblia, mas no português, para você ter ideia, quando fizeram a tradução do hebreu, ela é traduzida como um animal noturno. E ela aparece muito brevemente também numa versão da Bíblia do King James, do século XVI. E aí, nessa versão da Bíblia, inclusive fala, quando Eva aparece, esta sim era uma companheira para Adão. E aí, por que esta sim? O que tinha antes desta? Então, são vários estudos ocultos que sugerem uma censura de Lilith na Bíblia. E aí, depois, também tem uma crença de que Lilith foi cultuada na Babilônia como deusa da fertilidade, mas como os hebreus, coitados, foram expulsos da Babilônia, e eles foram os grandes responsáveis por esses escritos sagrados, dizem que eles tiveram a opção de excluir ela por repúdio aos babilônicos, não sei. Talvez seja por isso que a gente escuta falar tão mal da Babilônia, ou talvez porque era um lugar muito ruim mesmo, vai saber. E aí, assim, essa história tá ficando um pouco maluca, mas acreditar que o nosso primeiro ancestral veio de barro e de uma baforada divina também é meio maluco. Então, talvez, a gente só tá acostumado com a história. O que eu tô propondo é a gente olhar para essa metáfora da censura, né? Lilith foi criada como metade de Adão e pedem para que ela se sirva a ele para ele procriar. Então, de duas, uma. Ou não deu certo e eles eram estéreis, ou ela recusou porque ela era igual a ele e ela não tinha nada que ser oferecida para ninguém, ou ela falou, não quero esse perrengue de ter filho, deixa esse B.O. pro Adão, não sei. De qualquer forma, Lilith, a primeira mulher, ela foi criada à imagem de Deus, ou ainda, possivelmente, dos reis de Nibiru. E ela se recusou a dar continuidade a esse projeto, é deixada de lado. E a gente ainda tem algumas possibilidades que se desdobram. Então, em estudos ocultos, associam a árvore da vida, aquele símbolo da cabala mística, ao nosso DNA que estava sendo criado para que os hominídeos pudessem ter um upgrade para ter a condição de trabalhar com velocidade nas minas. Eles precisavam ficar em pé, precisavam de um cérebro, né, com um pouco mais de inteligência e precisavam de um polegar para pegar nas ferramentas. E aí, só assim para prosperar, né? Então, eles precisavam triunfar sobre o Homo erectus, Neandertal, todos os outros e dar origem ao humano que se conhece hoje, o Homo sapiens, o homem que sabe. Então, na árvore da vida existe um código que, como se fosse, faltava lá o código para saber como que era possível criar uma versão dócil de uma mulher, uma versão dócil do Adão, uma versão fêmea do dócil querido Adão cara de barro. Porque a Lilith ia dar trabalho, entendeu? O projeto Lilith não estava funcionando. Aí Deus espera Adão dormir, isso está escrito na Bíblia, gente. E assim tira um pedaço da costela do cara. Eu gosto de acreditar que ele anestesia o pobre Adão cara de barro e faz um clone a partir da sua medula. Gente, simples, mas vai saber. Eu só sei que assim nasce Eva. Ou ainda, pior, a Eva era filha do Adão, tá ligado? Tipo, filha do Adão e da Lilith, vai saber. De qualquer forma, olha que esquisito. Essa é a história dos nossos avós, caros terráqueos. Segredos de família, quem não tem? Aí entra a maçã, coitada. A maçã não é nem citada na Bíblia, ela aparece como fruto proibido. Porque no francês antigo, pomme, que hoje quer dizer maçã, pomme, descrevia qualquer fruto vinha como pomme. Então, o que é esse fruto proibido, se não é necessariamente a maçã? E aí, algumas linhas falam que Lilith era a serpente falando, Eva, foge, é cilada, não procria, estão fazendo escravos. Alguns dizem que Lilith estava cega de ciúmes e por isso tenta Eva. Mas aí, lembrando, quem que escreveu essa história? Homens, então que eu vou acreditar, entendeu? E aí tem uma linha que é a minha preferida, que falam que a serpente, na real, representa a nossa coluna. Ela representa a nossa vértebra, ela representa a nossa energia que vai, né, do nosso esfíncter até a nossa coroa. Então, quando a experiência genética funciona, a nossa coluna fica ereta, a gente deixa de ser primata, a gente se reconhece como ser. A maçã da sabedoria vem para diferenciar a gente de animais primatas, que não sabem diferenciar nada, que nem se reconhecem. E aí, um animal que não se reconhece, um macaco que se olha no espelho e não se vê macaco, ele anda pelado. Agora, Adão e Eva, tadinhos, ficaram morrendo de vergonha quando eles se reconheceram como ser e foram se vestir de figueira, entendeu? Se a gente voltar à história de Nibiru, onde apenas queriam escravos mais evoluídos para ter ouro, elemento essencial para a sobrevivência de Nibiru, tem um livro chamado O Livro de Enki, né, que é feito pelo um arqueólogo palestino. E falam que é muito mais simples a história. Falam que quando a serpente, no caso, a coluna, está pronta, e aí a sabedoria e a habilidade de procriar também, não tinha mais porque Adão e Eva estarem no laboratório chamado Edim. Eles precisavam sair de lá, eles precisavam ir trabalhar, precisavam procriar, precisavam de ferramentas apropriadas, precisavam fazer crossfit, precisavam dar o gás, porque eles tinham uma tarefa muito clara programada dentro deles, entendeu? E Eva precisava parir. E Eva, ela para de reconhecer o parto dela como algo animalesco, no bom sentido, no sentido vai. Porque quando vem a sabedoria, vem a memória, com a memória vem a dor, vem o reconhecimento de dor, entendeu? Então, quando fala na Bíblia que quando ela comete o pecado, ela é condenada a sentir as dores do parto, entende? Na real, ela só entende que aquilo é dor. Então, galera, não tem culpa, porque não tem pecado. Se o erro foi amar demais, cara, é porque me fizeram assim. Não existe pecado. Então, a gente vai ao ponto-chave. Por que uma história escrita por homens nega a existência de um ser divino feito tal como Adão, né? Por que que fala, esta sim estava à altura do Adão, esta sim estava pronta para isso? E hoje em dia, quando você procura, quando você dá seu Google e coloca Lilith, ela é associada a demônios, ela é associada ao feminismo, ela é associada a tudo que existe de pior e transgressor e demoníaco, quando ela só não queria ser escrava. Então, amores, libertem-se, terráqueos. Nosso mito fundacional perpetua a nossa escravidão. Perpetua a ideia da mulher que errou por saber demais, perpetua a ideia da mulher como raça secundária, perpetua a ideia da mulher culpada que precisa ser escrava, porque convenhamos, a culpa é uma ferramenta de tortura, onde você consegue se livrar da culpa apenas sendo muito legal, entendeu? Eu tô sentindo muita culpa, então eu tenho que ser muito legal, eu tenho que ser muito humilde, eu tenho que ser muito servo, E assim, você tem que ser tão legal, porque você tem tanta culpa, que a gente, historicamente, como mulher, tem um trabalho não remunerado. Porque sai muito barato para aqueles que acumulam ouro manter a mulher escrava. Olha que maravilhoso. Ela procria, ela gera trabalhadores, ela alimenta eles, ela não tem aposentadoria, ela não tem direitos, ela não tem fala, ela não recebe para lavar, não recebe para cozinhar, não recebe para passar, ela não pode criar, ela não pode questionar e ela nem ganha um ourinho, sabe? Ou no máximo, depois de fazer tudo isso, ela ganha um colarzinho, sabe? Então, assim, vai saber. Será que ela não pode ter força porque senão vai acabar igual a Lilith? Vai tentar avisar o Adão e a Eva sobre a cilada que a humanidade estava se metendo? Então, para entender agora, a gente tem que questionar o passado, especialmente porque que essa história é forçada diariamente em nossa mente. Ela é nunca questionada sobre nenhuma outra ótica que não a teoria do barro comum e o bafo de Deus. Amados, pelo amor de Nibiru, vocês acham realmente que barro e bafo fizeram este corpinho delicioso? Esse seu cérebro lindo, essa sua sobrancelha perfeitamente desenhada para que o suor não caia nos seus olhos enquanto você trabalha? Entendeu? Porque seus avós foram expulsos da fazendinha onde todos viviam em paz? Não houve pecado. A gente precisa perdoar a nossa raça por algo que não fizemos, mas possivelmente houve aceleração da nossa espécie. Então, sei lá, talvez Nibiru tá culpado por isso, mas assim, não é nosso isso, entendeu? Sai do meu DNA. Então, assim, assim como eu não acho que dedo cresça em árvore, eu não sei como que esse meu polegar apareceu aqui sem interferência. Todo mundo agora fazendo um joinha e valorizando o nosso polegar, porque, né? Amor, não teve pecado, você foi programado pra ser assim. E se você acha essa história muito louca, mais uma vez repetindo, você não viu nada. São muitos os mitos muito loucos que eu venho questionar a veracidade e o que tem por trás deles. Principalmente a metáfora por trás do mito. Então, galera, morde a maçã, coloca uma roupa, vai lá pegar ouro pra mim. E tem mais, os melhores resultados desse experimento vão ser meus protegidos, vão ser meus gerentes, vão ser meus descendentes diretos. E aí eu vou deixar eles serem reis e rainhas. Mas no fundo, querida, todos são irmãos. Alguns são escravos, alguns são reis. Mas, essencialmente, esse é o modelo de escravidão babilônica que herdamos. Então agora, o caminho é sem volta, porque esse robô aqui, querida, aprendeu a amar e agora ele quer liberdade. Eu encerro a história de hoje assim. Eu peço para que você inspire, expire, suspire, reflita. Você pode procurar algumas dicas de leituras e filmes sobre esse tema no nosso site, nos comentários do programa. Eu vou deixar lá tudo anotadinho. Ai, riso, choro. Toma seu tempo para absorver e... Viva o polegar!
E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem! I'm gonna send him to outer space.